você estiver com a sua Bíblia, em qualquer forma, abre em Lucas 9. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre seguir a Jesus. Falaremos agora, amanhã e também à noite. Será o mesmo texto. Vamos pensar sobre seguir a Jesus. E de um modo especial, hoje pela manhã falaremos sobre dia a dia com Jesus. Lucas 9, versos 23 a 25. Lucas 9, versos 23 a 25, dia a dia com Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? De todo esse trecho, gostaria que você marcasse a frase: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Marque aí essa frase: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Existem coisas que nós fazemos todos os dias, sem exceção. São as nossas rotinas. Existem coisas que nós fazemos de vez em quando. Existem coisas que nós só fazemos na marra, quando nos obrigam. E a pergunta que eu faço para iniciar essa mensagem é: você segue Jesus todos os dias, alguns dias, não costuma seguir, só segue quando lhe obrigam a seguir? Eu nunca me esqueço de uma profissão de fé numa das igrejas em que pastoreei. Era uma profissão de fé de adultos. E então, em meio às perguntas, uma delas, a um irmão que estava ali sendo arguído, foi: por qual motivo você quer se batizar? E ele, com toda sinceridade, disse: eu quero me batizar para minha esposa parar de me amolar. É por isso. É por isso que eu quero. E todo mundo riu como vocês. E enquanto o povo ria, eu ficava pensando: e agora, como eu vou sair dessa? Vale a pena ser batizado porque a esposa está pegando no pé? Vale a pena vir a um culto porque alguém te obriga a acordar de manhã? Vale a pena ler a Bíblia porque um pai, uma mãe ou um irmão ficam ali te amolando para ler? Quais são os limites entre o seguir a Jesus de um modo espontâneo ou o seguir quase na obrigação? Nós vamos ponderar sobre essas coisas hoje pela manhã. Olhando a frase que eu destaquei, e eu gostaria que você olhasse para ela de novo, Jesus Cristo estava aqui começando o seu ministério, dando algumas orientações bem gerais, bem simples. E uma das orientações que Jesus deu aos seus discípulos e nos dá hoje é essa: tome diariamente a sua cruz e siga. Diariamente. Me siga todos os dias. Me siga não só os domingos. Me siga não só quando as coisas estiverem dando errado. Me siga não só quando o seu casamento estiver em crise. Me siga não só quando você estiver desempregado. Me siga não apenas quando você estiver ali, quem sabe, numa UTI, depois de uma cirurgia. Me siga todos os dias. Me siga nos dias da saúde. Me siga nos dias da abundância material. Me siga nos dias quando tudo está dando certo. Me siga todos os dias. Foi o que Jesus declarou. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós precisaríamos ter um dia a dia com Ele, ter um relacionamento diário com o Senhor Jesus. Eu conheço pessoas que depois de um ano, longe de Jesus, elas são capazes de afirmar que não sentiram falta de Jesus. Conheço pessoas que depois de um ano, sem vir, por exemplo, a um momento gostoso como esse, são capazes de dizer, eu não senti falta de ir a um culto. Eu não senti falta de ler a Bíblia, eu não senti falta de orar. Pessoas que realmente não sabem o que é ter um dia a dia com Jesus. Você sabe o que é ter um dia a dia com Jesus? O relacionamento com Jesus é algo importante a ponto de você todos os dias nutrir comunhão com Jesus. Como é o seu e o meu seguir a Jesus? Por essa frase que destacamos, nós percebemos que seguir a Jesus não é uma ação casual, não é uma ação eventual, não é uma ação esporádica. Seguir a Jesus é algo diário. O Senhor Jesus esperava de seus discípulos que estes o seguissem todos os dias, que estes se relacionassem com Ele todos os dias, que esses o amassem todos os dias, que esses conversassem com Ele todos os dias. E talvez seja por isso que o Senhor Jesus, quando chamou os primeiros discípulos, os chamou para segui-lo e não para fazer qualquer outra coisa. Os primeiros discípulos foram chamados simplesmente para segui-lo, e segui-lo todos os dias, todo dia. E daí a primeira lição que você pode tirar desse texto é que seguir a Jesus não é uma atividade. Seguir a Jesus é um relacionamento. É uma troca diária. É um convívio diário. É algo que faz parte não de uma rotina, mas faz parte da nossa própria vida. É como o alimentar-se, é como beber água, é como respirar, é como o acordar de manhã e automaticamente abrir os olhos. Faz parte da vida. Seguir é um relacionamento com o Senhor Jesus. E é um relacionamento diário. É todo dia. Não só domingo. Não só de vez em quando. Mas é um relacionamento diário. De dia a dia com Jesus. John Ortberg, num livro recém-publicado, usou uma frase muito interessante sobre a diferença entre o cristianismo atividade e o cristianismo relacionamento com Jesus. Ele escreveu: Jesus começou o seu ministério chamando pessoas para segui-lo, e não organizando uma igreja. O que ele queria dizer com isso, ao escrever essa frase? Queria dizer que, aparentemente, com o passar dos anos, nós fomos perdendo aquela essência do cristianismo, que é o relacionamento com Jesus. Nós fomos perdendo o que há de primordial no cristianismo, que é um dia a dia com Jesus. Parece que o cristianismo foi se desgastando. E em vez de ser um relacionamento, o cristianismo passou a ser uma atividade ou algumas atividades. Jesus começou chamando pessoas simplesmente para segui-lo. Eles não alugaram um lugar. Eles não organizaram um grupo. Mas eles simplesmente começaram a seguir a Jesus. E quando nós chegamos lá no Novo Testamento, agora em Atos, no capítulo 2, e nós encontramos aqueles primeiros cristãos, a Bíblia diz, Atos 2, a partir do verso 42, que eles diariamente estavam juntos. Eles partiam o pão em casa, eles celebravam juntos. A até naquele momento, o cristianismo ainda era o relacionamento de pessoas com Jesus. E já que várias pessoas se relacionam com Jesus, então elas passam a ter vínculo e se relacionar também umas com as outras. As preocupações do cristianismo mudaram muito. E agora, em vez de falarmos sobre relacionamento com Jesus, nós falamos uma outra linguagem. A linguagem das programações, a linguagem das atividades, a linguagem dos dias, a linguagem das festas, a linguagem dos eventos. Uma linguagem que Jesus Cristo nunca nos ensinou. Pelo contrário, Jesus nos ensinou que nós deveríamos segui-lo. O cristianismo deveria girar em torno do Senhor Jesus. Ele ser o maior interesse, ele ser a maior atração, ele ser o centro de tudo. Mas, com o passar do tempo, Jesus saiu do centro. E nós colocamos no centro atividades, nós colocamos no centro coisas boas, excelentes, maravilhosas, mas que acabaram substituindo o relacionamento com Jesus. É por isso que alguém é capaz de ficar um tempão sem orar. Porque na sua cabeça, ele não precisa necessariamente orar. O que ele precisa, talvez, é de vez em quando, é realizar uma atividade pontual, chamada cristã, evangélica ou de igreja. Seria mais ou menos um casal morar dentro do mesmo ambiente, mas não trocar conversa, não se relacionar. Eles estão dentro do mesmo ambiente, mas falta o primordial, relacionamento. Jesus, quando disse, venham e me sigam todos os dias, ele está, em outras palavras, dizendo, eu quero que vocês tenham relacionamento comigo, sigam a mim. Vamos conversar. Vamos partilhar da refeição juntos, vamos conhecer lugares juntos, vamos fazer coisas juntos, mas comigo. O cristianismo é, sobretudo, relacionamento. E relacionamento diário com o Senhor Jesus. Desde o início do seu ministério, Jesus deixou claro que ele estava chamando pessoas para quê? Para nutrirem relacionamento. Jesus disse àqueles primeiros homens, venham, me sigam, deixem o seu egoísmo, parem de pensar só em mim, aprendam a perder algumas coisas para que vocês ganhem a mim. Foi o que nós lemos há pouco no início da mensagem. E façam isso todos os dias. Se relacionem comigo, nutram comunhão comigo. Eu imagino que os primeiros discípulos deviam ter uma série de perguntas. Porque para eles, seguir um desconhecido era algo, no mínimo, inusitado. Você não seguiria um desconhecido, seguiria? Eu não. Eu hoje cedo, quando estava revendo a mensagem, eu me lembrei quando, pastor em Ponte Grande, nós fizemos uma viagem missionária e fomos de carro e não sabíamos exatamente o caminho, porque se você voltar no tempo há 15 anos atrás, ter um GPS era algo só para ricos, ricos mesmo. Não haviam GPS à venda no supermercado. Não havia Google Maps para você imprimir um roteiro e seguir. Então havia algo que já está até em desuso, que é o Guia Brasil. Você comprava um livrinho cheio de mapas e lá ia você. Nos encontramos em frente ao prédio lá da igreja de Ponte Grande. Ninguém sabia o caminho. Mas você com o mapa na mão, você acha que vai acertar, porque assim... É a filosofia do mapa, ela te te dá a impressão que você tendo um mapa, você vai acertar. E nós fomos assim, um irmão com um mapa e nós seguindo o irmão. Que desastre. O primeiro erro que eu percebi foi quando ele quis pegar a rodovia Castelo Branco, que você conhece, mas ele entrou na rodovia Anhanguera, e naquela época não tinha rodoanel, e eu fiquei imaginando como ele ia chegar lá na Castelo Branco. Então o que eu fiz? Eu passei por ele, baixei o vidro e falei: você está no caminho errado. Os primeiros discípulos tinham perguntas sobre o caminho. Agora é interessante que, em vez de Jesus dar uma orientação geral, Jesus resolveu dar a si mesmo como sendo o mapa vivo para a vida cristã. E esse mesmo Jesus, quando ascende aos céus, como é narrado no final dos evangelhos, ele diz: olha, eu estou subindo ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu vos deixarei o Espírito Santo. E novamente, o mesmo Jesus que habita em nós e o Espírito Santo que nos dirige, ele é o nosso mapa, ele é o nosso orientador. Querido, ser cristão sem seguir a Jesus é algo impossível. Ser cristão sem se relacionar dia a dia com Jesus é algo impossível. Você pode ser um bom religioso, você pode seguir todas as regras e tradições, mas Jesus é o centro. É por isso que ele disse: siga a mim, siga a mim. Seguir a Jesus é o centro de toda controvérsia cristã. Se nós não o seguimos, nós não podemos nem ser cristãos. Não adianta fazer coisas, não adianta ir a eventos, não adianta participar ou mesmo fazer grandes programações, se você e eu não estamos fazendo o primordial: seguir a Jesus. John Stott, no livro Cristianismo Básico, que é um clássico, ele diz que o evangelho é muito simples, é muito prático e é muito acessível a todo que crê. Por quê? Porque o evangelho fala sobre relacionamento com Jesus. Se você começou, por exemplo, a ler a Bíblia lá no livro do Apocalipse, deve ter ficado bem confuso. A gente sempre orienta os cristãos, quando estão começando a reconhecer Jesus, a lerem os evangelhos, ou Marcos, ou João, são evangelhos mais simples. E quando uma pessoa que está começando a fé vai ler os evangelhos, como você possivelmente leu e eu li, o que nós lemos nos evangelhos? Nós lemos Jesus. Jesus se apresentando, Jesus fazendo coisas, Jesus ensinando. Os evangelhos, eles giram em torno da história daquele que nós precisamos seguir. E aí você caminha um pouquinho e de repente você lê o livro de Atos e reconheceu ali a história da igreja, ficou interessado em continuar, aí você chega aos escritos paulinos. E Paulo, considerando que Jesus está no centro, ele fala sobre aquilo que agora as igrejas deveriam fazer, tendo Jesus no centro. Quando nós tiramos Jesus do centro, o que nós fazemos perde o sentido. Paul Tillich usa uma frase muito interessante, ele diz que quando Jesus sai do centro do cristianismo fica confuso. Nós não sabemos o que fazer exatamente, nós não sabemos o que vale a pena, porque falta o essencial, falta o Senhor Jesus. A tua confusão talvez esteja aí, porque você está em busca, quem sabe, de uma programação espiritual. Você está em busca, quem sabe, de algo, de alguma atividade que seja assim, fervorosa. Mas enquanto você não buscar a Jesus e não seguir a Jesus, você ficará confuso entre lugares, entre coisas a serem feitas, entre possibilidades. O cristianismo se torna muito simples quando Jesus é o centro de tudo. Quando a minha fé é depositada totalmente em Jesus. Você tem seguido a Jesus? Quando nós deixamos de seguir a Jesus, ainda que estejamos dentro de uma igreja, nós construímos um cristianismo que vou chamar de atividades e não de relacionamentos. Um cristianismo que depende de dias, um cristianismo que depende de lugares, um cristianismo que depende de coisas, depende de uma infraestrutura tão grande que parece que Jesus nem faz falta. Você em algum momento da sua vida já sentiu falta de uma estrutura para poder simplesmente orar? Sentiu falta de uma mega estrutura para poder adorar a Deus? Sentiu falta de estrutura para poder abrir a sua Bíblia? Se isso aconteceu, é porque está faltando o primordial. É o próprio Cristo. Quando nós seguimos a Jesus, toda a infraestrutura importantíssima, ela é uma ajuda. Mas ela não é o primordial. Ela não é o que mais importa. Porque o que mais importa para nós é Jesus. Jesus é o que mais importa. Mas daquele dia, quando Jesus disse aos discípulos, me sigam diariamente até o dia de hoje, cá entre nós, já aconteceu muita coisa. Concorda comigo? Quantas coisas? Quanto já se escreveu sobre igreja? Quanto já se falou sobre igreja? Quantos livros já foram lidos, até mesmo por nós? Tanta coisa já aconteceu. Daquele dia, quando os primeiros discípulos começaram a seguir a Jesus, até os dias de hoje, quanta coisa já aconteceu. E uma das coisas que aconteceu, e não demorou muito a acontecer, já no século 4 do cristianismo, isso já estava acontecendo, uma coisa que aconteceu, é que as atividades começaram a tomar o lugar do próprio Senhor Jesus. Quando Constantino se converteu, e a discussão se ele foi convertido ou não, é uma discussão que nós nunca chegaremos a um consenso. A questão é que Constantino, imperador romano, ele tinha uma cabeça que funcionava em torno de regras, de lugares. Constantino, ele tinha uma política, ele tinha um senso de administração fabuloso, e ele pensou, que tal nós pegarmos tudo isso e nós aproveitarmos o cristianismo e levarmos essas coisas, aquilo que os cristãos chamam de igreja. Então, começaram a aparecer os grandes lugares de adoração. E esses lugares foram sendo construídos em toda a história da igreja. Lindos, vitrais, ouro por todos os cantos, suntuosos. Arquitetura feita para que a pessoa entrando num desses lugares, ela fosse levada naturalmente a olhar para cima. É assim que acontece quando você visita uma catedral bem antiga. Qual é a primeira coisa que você faz? Você olha para cima. É suntuoso. É grandioso. Lugares foram construídos. Roupas adequadas para estar em lugares assim. Os sacerdotes com uma indumentária linda, pedrarias, como lá no Antigo Testamento, cores, em especial o vermelho, um manto, estola, que lindo! Um som maravilhoso, órgãos e pianos e cordas, tudo isso recheou o cristianismo e é ótimo que nós os tenhamos. Mas de repente, o próprio Jesus começou a caminhar acanhado por dentro desses lugares. E talvez ele nem tivesse as roupas adequadas para estar em alguns desses lugares. Porque lendo o Novo Testamento, em especial os Evangelhos, nós vemos Jesus como o Filho de Deus encarnado em um homem simples. Ele nasce na simplicidade, ele vive na simplicidade. Ele ensina sobre amar a Deus sobre todas as coisas e sobre amar ao próximo como a si mesmo. Foi assim que o Senhor Jesus viveu. Mas já era tarde. Todas essas questões já haviam entrado no cristianismo. E entraram no cristianismo também as questões dos dias. Muito antes de existir Igreja Católica, já existia uma noção de dias. O sábado para alguns, o domingo para outros. O dia da adoração. O que os católicos fizeram foi incluir no calendário a adoração de santos em dias especiais, e os santos foram ganhando dias. Mas nós fomos recebendo também a ideia de que a adoração era coisa do domingo. Então, no domingo, nós temos uma roupa especial, nós temos um lugar especial, nós temos uma rotina especial. Eu acho até que aquele frango que fica rodando assim na frente da padaria foi inventado para o domingo. Ele só funciona no domingo. E funciona por causa dos cristãos, porque o cristão já sai de casa atrasado e compra um frango. Porque é uma rotina diferente, faz parte já do cristianismo. Faz parte. E aí, como se não bastasse, nós fomos criando também algumas tradições. Que são tradições do domingo, ou são tradições que só nós convivemos e sabemos explicar o não cristão, quando aceita Jesus, ele pergunta, mas por que a gente faz isso? Nós não sabemos explicar, mas nós falamos, faça como eu, está acabado. E ele faz. Então esses acréscimos construíram um cristianismo mais de atividades. Onde nós nos sentimos mais espirituais fazendo coisas, estando em lugares, tendo alguns dias preferencialmente espirituais. Mas o Senhor Jesus começou tudo simplesmente chamando pessoas para segui-lo diariamente, todos os dias. Achei num texto de Teilhard de Chardin, texto bem antigo, uma frase muito interessante. No texto sobre a felicidade e sobre o amor, Teilhard de Chardin escreveu, deveríamos ensinar aos catecúmenos, não é palavrão, calma, catecúmeno é o que está começando a fé cristã, é aquele que está se preparando para o batismo, é porque é um texto antigo mesmo. Deveríamos ensinar aos catecúmenos o amor a Jesus sobre todas as coisas, e não os estatutos da igreja. Se alguém não ama Jesus de todo o coração, não ficará na igreja de Jesus, mas sim na aglomeração de pessoas que por um acaso se reúnem em nome de Jesus, mas que não o amam e nem são fiéis a ele. Fiquei tentando entender o que Teilhard de Chardin está falando. Eu acho que ele está falando o seguinte, que o fato de estarmos debaixo de um mesmo teto, dentro de um mesmo prédio, não significa que todos nós estamos na igreja de Jesus. Significa que nós estamos no mesmo lugar, mas não que somos parte da igreja de Jesus, porque Jesus nos ordenou a amá-lo sobre todas as coisas. E se eu estou sentado do teu lado, eu não amo Jesus e você ama, você é a igreja de Jesus, eu não sou. Estamos juntos, estamos cantando as mesmas coisas, mas alguns estão no cristianismo ativismo e não no cristianismo igreja do Senhor Jesus. Jesus disse, me sigam. Me sigam. Aprendam de mim. Em outro texto ele fala. Um cristianismo onde nós fazemos coisas, mas não amamos a Jesus. Que cristianismo é esse? Um cristianismo em que nós somos capazes de cumprir com uma série de atividades, mas somos incapazes de nos relacionar com Jesus de maneira espontânea, amorosa, feliz. Que cristianismo é esse? Um cristianismo onde de segunda a sábado eu vivo uma vida que desagrada a Jesus, mas no domingo eu visto uma roupa diferente, passo um perfume, pego minha Bíblia e aí nesse dia eu vou agradar a Jesus. Que cristianismo é esse? Tente trabalhar apenas 4 dias, aliás, tente ficar numa boa 4 dias na sua empresa e trabalhar só um. E eu garanto que no próximo domingo você está pedindo aqui para orarmos por um novo emprego. Consegue imaginar a cena? Eu entro segunda às 8 da manhã, mas eu não estou afim de trabalhar. Eu não estou afim, eu quero só ficar lá no Facebook e tudo mais. Terça também não, quarta não, quinta não, mas sexta-feira eu vou trabalhar, fazer uma média com o patrão. Jesus nos chama para segui-lo diariamente. O problema das atividades, voltando a elas, é que elas estão vinculadas ao tempo, elas acontecem dentro de um tempo. O culto tem hora para começar, tem hora para acabar, não é assim? Se eu acabar meio dia e meio, metade de vocês já terá saído e a outra metade estará me olhando com um sorriso de meio de boca. Sabe como é? Sabe quando você está meio chateado, mas dá um sorriso para ninguém perceber. O problema das atividades é esse. Elas têm dia, elas têm hora para começar, elas têm hora para acabar. Mas os relacionamentos, eles extrapolam o tempo, irmãos. Os relacionamentos não estão presos ao tempo. Um abraço a um filho não é coisa que você dá, coloca lá na agenda. Segunda-feira, 7 horas da manhã, vou abraçar meu filho. Não, é espontâneo. Você abraça 10 vezes por dia, 20. Ah, eu vou falar uma declaração de amor para minha esposa todas as terças-feiras, às 7:30 da noite. Nós não fazemos isso, porque é relacionamento. Quando você sente saudade de um amigo, de um parente, você pega o seu telefone e liga para ele. E às vezes você faz isso em horários impróprios, não faz? Faz. Às vezes o cidadão está lá ocupado, mas você liga porque deu saudade. E é relacionamento. Relacionamento não tem cronômetro, não tem relógio, não tem agenda. Esse é o tempo quando nós nos encontramos. Mas esse não é o único tempo para ter um relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus não tem hora, não tem lugar, não está na agenda. A não ser que você faça da sua agenda um dia inteiro com Jesus. Aí está valendo, pode colocar lá. O relacionamento com Jesus é coisa para fazermos todos os dias. E relacionamentos, eles fazem parte de nós, eles nos envolvem, eles nos motivam, eles nos alegram, eles causam um impacto espiritual em nossa vida, de modo que o Senhor Jesus, ele nunca disse, coloque aí na sua agenda algumas coisas. Jesus disse, venha após mim, me siga, todo dia, faculdade, em casa, não importa, me siga. Eu fiquei imaginando uma cena, tomando como parâmetro Mateus 4, 18 a 20, que é aquele chamado dos primeiros discípulos, né? Que Jesus, ele chega para Pedro e André, Jesus estava andando no mar da Galileia, e Jesus diz, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aí eles se olharam, é o que diz o texto, e seguiram a Jesus. Eu fiquei imaginando essa cena do ponto de vista de um cristianismo de atividades, como seria? Jesus caminhando pelo mar da Galileia, ele se aproxima de Pedro e André, e ele diz, olha, venham após mim, me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, rapidinho, já olha e diz, por quanto tempo é esse negócio? Por quanto tempo? Não se importe com o tempo. Apenas me siga. Para onde? Diz André. Não. Não se importe com isso. Apenas me siga. Vou ter que trocar de roupa para ir nesse lugar aí que o senhor está falando? Não, não é um lugar. Eu estou falando para você me seguir, para você vir comigo. E aí eles falam, mas é tão simples assim? É só seguir. Quando nós perdemos essa simplicidade do cristianismo, nós acabamos colocando, irmãos, até barreiras, não só para os outros, mas para nós mesmos seguirmos ao Senhor Jesus. O que você precisa para ter uma conversa franca com uma pessoa com quem você se relaciona bem? O que você precisa? De um jantar especial? Não. Se tiver um jantar, está ótimo. Mas você precisa bater um papo com uma pessoa do seu relacionamento, pode ser um familiar, pode ser um amigo. Você precisa conversar com ela. Você tem que ir para o shopping conversar. Ou você pega um telefone se ele estiver longe. Ou vai à casa dele se estiver perto. E simplesmente abre o seu coração. O que você precisa para se relacionar com Jesus? O que você precisa para pedir perdão a Jesus? Você precisa participar de um culto especial, o culto do perdão, e aí naquele culto eu vou pedir perdão? O que você precisa para amar a Jesus sobre todas as coisas? O que você precisa para abrir a sua Bíblia e lê-la? Precisa de um lugar especial para fazer isso? Ou um metrô pode ser um bom lugar, se você tem um tempo ali para fazer. O Senhor Jesus nos chamou para segui-lo. Segui-lo todos os dias. E a última lição do texto é que me parece então que seguir a Jesus é algo ininterrupto, é algo que não acaba. A expressão tome diariamente a sua cruz e me siga, me parece que Jesus está deixando claro, você vai me seguir, é para seguir mesmo, é para seguir todo dia, é para seguir sempre. Tem uma pergunta que a gente faz para o pessoal que está se preparando para o batismo, o pastor Fernando costuma perguntar isso, ele diz assim, até quando você quer ser crente? Até hoje ninguém caiu na pegadinha, mas é possível que alguém daqui a pouco vai dizer, eu estou pensando nos próximos 2 anos. Olha, eu estou numa crise terrível, até resolver isso eu quero ser de Jesus, mas depois eu preciso pensar melhor, porque afinal de contas, será que eu quero mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que eu quero mesmo seguir a Jesus? Será que eu quero mesmo amar a Jesus? Ou é uma coisa de momento, é uma emoção, ou estou sendo pressionado pela vida? Existe até um dito popular, as pessoas dizem assim, olha, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Irmãos, nem sempre isso funciona. Há pessoas que vêm pela dor participar de um culto. Vêm pela dor durante 3 meses, 4 meses, mas o Senhor Jesus disse, venha diariamente, me siga. E quando Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua força, me parece que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você vai seguir, siga mesmo, ame a Jesus mesmo, se entregue mesmo e diariamente, do primeiro ao último dia do ano, me siga, é um convite apaixonado, Calvino usou essa frase, ele diz que o siga-me é o convite apaixonado de Jesus para o pecador, é Jesus dizendo, venha, me siga de verdade. Jesus nunca disse, façam apenas, Jesus disse, venham, e venham todos os dias, todos os dias. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer todos os dias? Comer é uma delas. Quando você começa a fazer dieta, você além de orar, eu descobri que é bom orar para fazer dieta, para ter força, é verdade. Orar mesmo, porque é um negócio seríssimo. Então você gosta muito de comer, ninguém precisa te obrigar a comer, ninguém precisa nem te incentivar, é uma coisa que você gosta, você faz com prazer e faz bem, porque tem o pessoal que faz bem. Eles gostam, então eles fazem bem. Pense numa coisa que você gosta muito de fazer, uma coisa que te dá prazer, uma coisa que te dá alegria. Agora pense, em relação a Jesus, há esse mesmo dinamismo, há essa mesma alegria, há essa mesma empolgação. Ah, como eu gosto de orar, como eu gosto de ler a Bíblia, como eu gosto de cantar, como eu gosto de estar com os meus irmãos, como eu gosto de participar de um desafio missionário. É a mesma coisa? Ou não? Eu ouvi um testemunho uma vez de uma irmã que falava, pastor, é o seguinte, quando meu marido acorda no sábado e vai jogar futebol, eu não preciso chamar. Ele acorda todo feliz, ele volta para casa todo feliz também, às vezes machucado, mas feliz, ele volta feliz. Agora domingo é um tormento, domingo eu tenho que acordá-lo, domingo eu tenho quase que empurrá-lo da cama, ele vem bravo para chuchu, claro, ele não queria estar, ele não queria, mas como é uma atividade cristã, então ele vai por obrigação. O que ele não sabia é que o Senhor Jesus, Ele está esperando muito mais do que eu acordar de manhã, seja por obrigação, ou seja, quem sabe, é com medo de cair um raio na minha cabeça e eu estar em casa, eu devia estar lá no culto. Jesus espera que eu o siga, porque eu quero segui-lo. Eu quero ler, eu quero orar, eu quero participar de um culto, eu quero dar o meu melhor, eu quero colocar minha vida nas mãos do Senhor. Como seria mais fácil se Jesus tivesse dito, olha, de vez em quando você me siga, mas Ele disse, todos os dias, todos os dias. Quando você estiver fechando aquele negócio, siga Jesus. Quando você estiver diante ali de uma discussão terrível, lembre-se, você está seguindo a Jesus. Quando forem, talvez até mau caráter com você e te passarem a perna, lembre, você está seguindo a Jesus. Diante de uma decisão, lembre, todo dia, você e eu somos convidados a seguir a Jesus. Seguir a Jesus é coisa não só para domingueiros. Você já ouviu aquela conversa do domingueiro? Tem até uma música do domingueiro, que eu não lembro agora. Mas o seguir a Jesus, o discipulado com Jesus, não é coisa para domingo apenas, é coisa para a vida, é um seguir diário, constante, é um relacionamento com Jesus. Muito bem, Jesus disse, tome a sua cruz diariamente e me siga, foi o que o Senhor Jesus disse. Enquanto a sua vida espiritual, enquanto o seu ou o meu cristianismo for apenas um compromisso de agenda, nós estaremos fadados a ter um relacionamento inconstante com o Senhor Jesus. Mas, quando seguir a Jesus for muito mais do que uma lista de coisas, for um relacionamento, ah, irmãos, vai ser uma bênção. A nossa vida cristã. Se a sua vida cristã for só uma lista de tarefas, eu acho que você não vai dar conta. Se a sua vida cristã for só uma lista de coisas, uma lista de atividades, quando a sua agenda lá do Outlook nem couber mais tanta coisa que você tem que fazer relacionada a Jesus, eu acho que você vai fracassar. Mas quando compromissos ou não, forem apenas o acréscimo a uma vida com Jesus, que espontaneamente acaba fazendo uma série de coisas, mas o faz por causa de Jesus, aí sim a vida espiritual será diferente. Será como aquela história, que talvez você conheça, quando os filhos vão crescendo, a gente vai levando os filhos para conhecer lugares importantes, por exemplo, a praia. Você leva o seu filho para a praia. Alguns levaram já com meses a criancinha na praia, ela já pisou na areia, é uma experiência que nós queremos que a criança tenha. Alguns querem levar a criança para conhecer o prédio mais alto da cidade, o restaurante mais gostoso, o shopping e tal. E tem uma história de um pai que saiu com o filho e disse: filho, hoje eu e você vamos fazer um passeio no final de tarde, porque eu quero que você veja o pôr do sol de um lugar assim estratégico, você vai ver que coisa linda. Muito bem, pegou o menino, levou o menino, o sol se pôs, o menino ficou feliz, bonito mesmo, é uma cena bonita, e dependendo de onde você está, é muito bonito. Aí o menino perguntou: pai, onde o sol se esconde durante a noite? Não, ele não se esconde, é que ele está do outro lado da terra. Não, mas eu queria saber onde ele se esconde. Não, filho, ele não se esconde. Ele não se esconde. Ele só tá, a gente não está vendo, mas na verdade nós é que estamos nos escondendo. Não é ele. O menino ficou com aquilo na cabeça, e o pai pensando: como vou ajudar o meu filho a entender que o sol não se esconde? Bom, resolveu pegar o menino, e no outro dia ele falou: bom, filho, hoje nós vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos passar a noite acordados, tá certo? E em vez de olhar o sol, era uma noite de lua cheia, nós vamos olhar a lua, ok? O menino, depois de uma hora e meia, já estava dormindo, mas durante uma hora e meia ele ficou olhando a lua. E quando o amanhecer foi chegando, o pai acorda o menino e fala: filho, ó, a lua está indo, e olha quem está vindo, é o sol. Durante a noite e durante o dia, o menino teve uma percepção: sol, lua. Irmãos, na vida cristã, não tem esse tempo quando o Senhor Jesus ou você se escondem. Não tem essa possibilidade de, em um domingo, eu ser o homem mais fervoroso porque o sol está brilhando, e segunda-feira eu ser o mais corrupto porque agora é noite e o Senhor Jesus deve ter se escondido. Ele não está. Aliás, nem tem culto segunda-feira. Segunda-feira eu posso aproveitar, porque não tem culto. Terça-feira tem só o culto das irmãs, eu sou homem, posso aproveitar também. Quarta-feira tem um culto à noite, eu chego do trabalho às 10, também não preciso me importar com isso. O nosso cristianismo não pode ser o cristianismo do ir ou do fazer nesse horário. O nosso cristianismo é: tome diariamente a sua cruz e me siga. Siga Jesus. Todo dia, toda hora, no sol, na lua. Siga ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos. E antes da minha oração, seria bem interessante você orar. E vamos tentar aplicar o que nós acabamos de conversar. Em oração você pode conversar com Deus sobre que tipo de cristianismo você tem vivido. Responda coisas do tipo: você ama Jesus? Você vive para Jesus? Você se relaciona com Jesus quando? Todo dia, de vez em quando? Uma vez ou outra, domingo, até de quarta, como é? Converse com Jesus. Ele nos chama hoje pela manhã, dizendo: todo dia me siga, todo dia, dia a dia, tenha um dia a dia comigo. Me siga todo dia. Quero me relacionar com você todo dia. Fale comigo todo dia. Me ouça todo dia. Glória ao Senhor.